Ser favorável da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Laura Carneiro, o projeto torna mais rigorosa a punição para alguns dos crimes mais graves do Código Penal.
Que esse projeto não trata apenas da pedofilia, mas da corrupção de menores, da satisfação de lascívia mediante a presença de crianças e adolescentes, do favorecimento da prostituição de crianças e adolescentes ou qualquer outra forma de exploração sexual, do estupro, da divulgação nas cenas de estupro e de tantos outros crimes desse rol dos crimes, no meu entendimento, que tem o condão de serem os mais nefastos do Código Penal.
O projeto que torna hediondos diversos crimes praticados por pedófilos e impede a liberdade dos acusados por meio de fiança seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Jorge Araújo, do PP, cobra manifestação de autoridades diante de denúncias de irregularidades em presídios da Bahia, com festas e até velório. O parlamentar afirma que a situação é grave e contrasta com a insegurança vivida pela população.
Segundo Jorge Araújo, investigações policiais e do Ministério Público indicam corrupção e facilitação na liberação de presos. Ele cobra a responsabilização e possível demissão da cúpula da segurança estadual. Por outro lado, o deputado reconhece o trabalho dos policiais nas ruas.
O STF mandou a Polícia Militar do Distrito Federal declarar a perda do cargo e posterior expulsão de 5 coronéis por omissão nos atos de 8 de janeiro. Alberto Fraga, do PL, questiona a decisão, alegando violação de preceitos constitucionais por entender que a medida só cabe ao Tribunal Militar.
O deputado afirma que a perda de postos e patentes não pode ocorrer por decisão individual, o que invalida decisões monocráticas de ministros do STF. Alberto Fraga informa que entidades militares estaduais pretendem acionar a justiça para reverter a decisão.
Saúde.
Pedro Aihara, do PP de Minas Gerais, pede revisão de portaria do Ministério da Saúde usada para justificar a redução de equipes do SAMU em Belo Horizonte. O parlamentar alega que a demissão de 30 profissionais vai comprometer a qualidade do atendimento à população.
O congressista solicita a manutenção de 3 profissionais por ambulância, dada a complexidade dos atendimentos. Pedro Aihara defende a valorização das equipes de socorro, lembrando que o SAMU é símbolo do SUS e da universalização do atendimento gratuito.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD, defende a realização de obras de manutenção no trecho do meio da BR-319 para tirar a população do Amazonas do isolamento e conectar o estado ao resto do Brasil.
Átila Lins lembra que há previsão orçamentária de R$ 678 milhões para as obras na rodovia que já existe, mas que precisa de melhorias para garantir o direito de ir e vir, o escoamento da produção e o acesso a serviços básicos.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, também defende a conclusão da pavimentação do trecho do meio da BR-319 para garantir a mobilidade e o desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental para a região norte do país.
Sidney Leite rebate o argumento de quem relaciona as obras da rodovia com o desmatamento, lembrando que a estrada já existe, o que dispensa, segundo a legislação ambiental, um novo licenciamento. Ele acrescenta que a população amazonense não pode ser punida por manter a floresta em pé.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca o sucesso do primeiro Festival do Queijo da Bacia do Jacuípe, no município de Capim Grosso. O deputado afirma que o evento reuniu produtores de leite e derivados e de representantes da agricultura familiar.
Daniel Almeida também participou do Destaque Empresarial de Jacobina, prêmio organizado pela Associação Comercial e Industrial do município. Ele parabeniza os vencedores eleitos por votação popular e afirma que o evento valoriza o desenvolvimento da economia local.
Transportes.
Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, registra a suspensão das multas do Free Flow, sistema de pedágio eletrônico que permite cobrança automática de tarifas sem o motorista precisar parar em cancelas. Para ele, o sistema é um avanço tecnológico, mas foi aplicado sem o devido cuidado.
Hugo Leal ressalta o reconhecimento do erro por parte do governo federal e diz que o problema poderia ter sido resolvido há mais tempo, já que ele vinha alertando as autoridades competentes desde 2023.
Eduardo Bismarck, do PV, retorna à Câmara após licença para atuar como secretário de Turismo do Ceará. O deputado faz um balanço de sua gestão no estado com a ampliação da malha aérea e ressalta parcerias com o governo federal para fortalecer o setor.
Eduardo Bismarck cita o aumento de voos domésticos e internacionais no aeroporto de Fortaleza e a ampliação de operações em Juazeiro do Norte. Ele também ressalta a concessão dos aeroportos de Jericoacoara e Aracati à iniciativa privada, prevendo a internacionalização dos terminais.
Trabalho.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra o Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril. Ela defende maior valorização da categoria e afirma que o trabalho doméstico ainda carrega marcas da escravidão, do racismo e da desigualdade de gênero.
De acordo com Benedita da Silva, cerca de 92% das pessoas ocupadas no trabalho doméstico são mulheres. A parlamentar afirma que a ampliação de direitos, a proteção previdenciária e salários mais justos são essenciais para garantir dignidade às trabalhadoras.
Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, enaltece a trajetória da colega Benedita da Silva como símbolo da luta por direitos das trabalhadoras domésticas. Segundo a deputada, avanços como a PEC das domésticas foram fundamentais para garantir direitos historicamente negados a essa categoria.
Talíria Petrone também alerta para a persistência de desigualdades e casos de trabalho análogo à escravidão no país. Para ela, é necessário fortalecer políticas públicas e o compromisso do Congresso para assegurar dignidade, direitos e o combate ao racismo estrutural.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera o custo maior dos alimentos na região amazônica para o repasse de recursos da merenda escolar. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui no cálculo do total de recursos a ser repassado aos estados e municípios para a merenda escolar o custo maior de alimentos na região amazônica. A proposta considera o chamado fator amazônico no cálculo dos recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, destinado às escolas públicas. Na prática, o projeto aumenta os repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para os estados e municípios amazônicos. A proposta determina que, além do número de alunos matriculados, a distribuição dos recursos passe a considerar as dificuldades específicas da região amazônica. O fator amazônico será aplicado às matrículas dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins e Pará, além da parte oeste do Maranhão, conforme definição da Amazônia Legal. O texto reconhece que esses estados enfrentam custos maiores para manter a merenda escolar. Entre os fatores estão as longas distâncias, o transporte fluvial, a dificuldade de acesso a produtos e os gastos extras com armazenamento, energia e logística. O projeto foi apresentado pela deputada Meire Serafim, do União do Acre, e recebeu parecer favorável da relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia. Ela argumentou que programas educacionais na Amazônia têm despesas significativamente maiores e que isso precisa ser considerado para garantir uma distribuição mais justa dos recursos públicos. No plenário, a proposta foi criticada por deputados das regiões Sul e Sudeste. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, aumentar os recursos para a região amazônica sem alterar o total do FNDE retira dinheiro da merenda escolar dos demais estados.
Não é que estão prevendo um recurso a mais e esse recurso a mais vai ser distribuído para os estados da região amazônica. Não, o bolo é o mesmo. É a mesma quantidade de dinheiro, só que dessa vez no cálculo esses estados vão receber proporcionalmente mais. Então a gente está retirando dos outros estados que não fazem parte desse projeto.
A medida foi defendida pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
O custo para o fornecimento da merenda escolar em municípios da região amazônica é muito mais alto que se não tiver o custo levar em consideração na hora de pagar a merenda escolar, transferir para os estados e para os municípios a merenda que vai chegar às crianças da região amazônica vai ser de nutrição inferior às que são entregues lá no Rio de Janeiro.
O projeto, que inclui o fator amazônico no cálculo dos recursos da alimentação escolar, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Ciência e tecnologia.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca a participação do Brasil como convidado de honra no China Space Day, realizado na província de Sichuan. Ele aponta que a missão contou com representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Agência Espacial Brasileira.
Dr. Zacarias Calil ressalta que a parceria com a China inclui o desenvolvimento de um satélite voltado ao monitoramento das mudanças climáticas em território brasileiro. O congressista defende investimentos contínuos para ampliar a soberania tecnológica do país.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a regulamentação das redes sociais para combater ataques anônimos, notícias falsas e abusos cometidos no ambiente digital. O deputado afirma que a liberdade de expressão deve ser acompanhada de responsabilidade e transparência.
Zé Neto relata que páginas sem identificação dos responsáveis têm divulgado acusações falsas contra parlamentares, seus assessores e familiares. Ele sustenta que denúncias devem ser permitidas desde que os autores informem CPF ou CNPJ para respostas a eventuais crimes cometidos.
Paulo Foleto, do PSB, parabeniza estudantes do campus de Colatina do Instituto Federal do Espírito Santo que vão representar o Brasil em competição de robótica na Coreia do Sul. Ele ressalta que a equipe garantiu a vaga após vencer duas categorias nacionais do Robótica 2025.
Paulo Foleto relata que os alunos buscam recursos para custear passagens e hospedagem para viagem à Coreia do Sul. O parlamentar informa que apoia a mobilização e busca auxílio do governo estadual para viabilizar a participação na competição internacional.
Política.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, acredita que o país precisa de coragem para enfrentar desafios políticos e institucionais. Ele defende a adoção de mudanças que reforcem valores tradicionais, combatam a corrupção e enfrentem problemas estruturais.
O congressista também critica decisões do judiciário, além de defender setores da economia, como o agronegócio. Para Eli Borges, é necessário renovar o parlamento com representantes comprometidos com essas pautas e com a defesa do que considera princípios democráticos.
Patrus Ananias, do PT Mineiro, reconhece que é preciso aprimorar o Estado para aumentar sua eficiência e diminuir a burocracia. No entanto, o deputado ressalta o papel indispensável da ação estatal na formulação de políticas públicas e na oferta de serviços essenciais à população.
Apesar de destacar a importância do respeito à iniciativa privada, Patrus Ananias critica a privatização de empresas públicas por entender que elas são fundamentais para a promoção do desenvolvimento e do bem comum.
Votação.
O Congresso derrubou o veto presidencial à redução de penas dos condenados por golpe de Estado nos atos de 8 de janeiro. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão e traz mais informações.
Deputados e senadores derrubaram em sessão do Congresso Nacional o veto do presidente Lula ao projeto que reduz as penas dos condenados por golpe de Estado e pela depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula tinha vetado integralmente a proposta. Com a derrubada do veto, as medidas contidas no chamado PL da dosimetria passam a valer. Uma delas é que as penas para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados ao mesmo tempo, não podem ser somadas, como aconteceu no caso dos presos condenados pelo 8 de janeiro. Hoje, a pena para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é de 4 a 8 anos de prisão, já para golpe de Estado é de 4 a 12 anos. Com a derrubada do veto, apenas uma das penas, a maior, pode ser aplicada para os condenados. A proposta também prevê que as penas para esses crimes, quando praticados em contexto de multidão, como ocorreu na depredação das sedes dos três poderes, serão reduzidas de 1 a 2/3. Deputados aliados ao governo defenderam a manutenção do veto, com o argumento de que as penas impostas aos condenados inibem nova tentativa de golpe de Estado. Apontaram ainda que trechos da proposta reduziam também as penas para crimes hediondos, como feminicídio e milícia privada. Para evitar isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou esses trechos da votação. O argumento é que o projeto da dosimetria não poderia alterar as penas previstas no projeto contra o crime organizado, aprovado depois. Dessa forma, apenas esses trechos permanecem vetados. A decisão de Alcolumbre foi defendida por parlamentares da oposição, como Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
O que nós queremos aqui é beneficiar vítimas de uma perseguição política, vítimas de uma narrativa de golpe, pessoas comuns que estão sofrendo. É isso que nós queremos e Vossa Excelência sabiamente decidiu, presidente. Fique igualmente resguardada a vontade desse Congresso. A possibilidade de revisão da dosimetria se aplica explicitamente, exclusivamente aos condenados pelos atos.
Parlamentares da base do governo questionaram a retirada do trecho vetado na votação. Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, quem votou a favor do PL da dosimetria sabia que seriam reduzidas também as penas para outros crimes, um dos motivos do veto presidencial.
Obviamente que a intenção do legislador naquele momento não foi apenas para a anistia do 8 de janeiro. Nós cansamos de alertar no debate político que o PL da dosimetria reduziria a pena de todos os crimes. Do estupro, crime hediondo, crime com arma de fogo, crime de feminicídio, crimes todos que estavam sendo reduzidos no regime de progressão. Então a intenção do legislador ao aprovar o PL da dosimetria já sabia da redução das penas, inclusive das leis anteriores ao PL da dosimetria.
A derrubada do veto causou muita discussão em plenário. Para o deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, as condenações foram injustas.
O Congresso Nacional decidiu fazer a lei da dosimetria, que vai servir na prática para libertar aqueles presos que estão mofando injustamente no presídio por causa do dito golpe de 8 de janeiro. Um golpe que é...
Imagina poder voltar no tempo.
Infelizmente, isso é coisa de ficção. Mas o que dá pra fazer agora é se inscrever no vestibular de inverno da UDESC. Uma universidade pública, gratuita, de todos e que vai abrir um mundo de possibilidades pra você. Acesse udesc.br/vestibular e faça sua inscrição. Mas é só até o dia 7 de maio. Não perca, porque depois o tempo não volta. UDESC, Governo de Santa Catarina.
Runs up your spine, and the beat. when chances breathe between the silence, where sex and love no longer gel. Oh, for each man in his time.
trilha sonora do seu dia, só aqui, na Udesc FM Joinville.
From across the street, got in my nose. Yeah, we carried our letters down the street with the wrought iron gate rose. I went home and listened to Jimmy Rogers in my lunch break. At the shop on the corner and went straight back to work. Oh, Sam was up on top and I was on the bottom with the V. We went for lemonade and Paris buns at the shop and broke for tea. That's it. From the lady, and I cleaned the fan light inside out. I was blowing saxophone on the weekend in a down joint. What's my life? I'll have to be cleaning windows. Take my time. I'll see you when my love grows. Baby, don't let it slide. I'm a working man in my prime, cleaning windows. Number 36. Rolling Stone. I went home and read my Christmas Humphrey's book on Zen. Curiosity killed the cat. Kerouac storm a bump and on the road. Number 126. I will be right tomorrow. I just burned a tanner a 3D bit in a windowsill here.
It's so angry to be. My love won't you come back to our
Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do TED Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Solicite sua isenção até 30 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. Yesterday once more. Yesterday once more.
Rádio Desk FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Frente a frente nos pôr o destino, passaremos sem cumprimentar-nos. Com...
Atenção, emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede obrigatória de rádio.
Forma-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Minhas amigas e meus amigos, amanhã, 1º de maio, é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu quero falar com você, que trabalha duro durante 5, 6, até 7 dias da semana e vê o fruto do seu esforço ir embora para pagar as dívidas da sua família. Nós encontramos no Brasil os brasileiros endividados. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. Por isso, vamos lançar na próxima segunda-feira o novo Desenrola Brasil, um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar a dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES. os brasileiros endividados terão um juros mais baixo de no máximo 1,99% e desconto de 30% até 90% no valor da dívida. Assim, você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar a sua dívida. E cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviço. Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas online. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos. Não foi nosso governo que deixou as bets entrarem no Brasil, mas é o nosso governo que vai colocar um limite à destruição que elas vêm causando. Minhas amigas e meus amigos, o 1º de maio é uma data que homenageia a luta de mulheres e homens do mundo inteiro por melhores condições de trabalho. E que este ano, aqui no Brasil, tem um significado especial, porque nós demos neste mês de abril um passo histórico para o nosso país. Encaminhei ao Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho, que passará a ser de, no máximo, 40 horas semanais. Com 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Não faz sentido que, em pleno século XXI, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar 6 dias por semana para descansar apenas um dia. Para as mulheres, a situação é muito mais difícil. Elas chegam cansadas do trabalho e, na maioria das vezes, ainda precisam cuidar da casa e dos filhos. O fim da escala 6x1 vai garantir mais tempo com a família, mais tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, estudar, cuidar da saúde, ir à igreja, viver além do trabalho. Mais tempo para descansar, porque eu sei o quanto o trabalhador brasileiro está cansado. Eu sei muito bem que todos os direitos dos trabalhadores foram conquistados com muita luta. A elite brasileira sempre foi contra a melhoria para o trabalhador. O salário mínimo, a férias remunerada, o 13º salário, a turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direito aos trabalhadores. Sempre ficou mais forte. Porque toda vez que a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira com mais força e todo mundo acaba ganhando. É isso que vai acontecer com o fim da escala 6x1 no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, países do mundo inteiro estão sentindo os efeitos da guerra do Oriente Médio. O petróleo ficou mais caro. Isso vem pressionando os preços dos combustíveis em todo o planeta. Quando os combustíveis sobem, o custo do transporte cresce, o preço dos alimentos aumenta e o custo de vida fica mais caro para o povo. Mas o nosso governo agiu rapidamente. Com muito esforço, tiramos os impostos dos combustíveis, tomamos uma série de medidas urgentes para conter o aumento dos preços, garantir o abastecimento e aliviar o peso da guerra sobre as famílias brasileiras. Graças a essas ações, o Brasil tem sido um dos países menos afetados pela crise global. Em um mundo cada vez mais instável, com guerras e incertezas se espalhando, é fundamental que o governo do Brasil esteja do lado do povo. Nossa nação precisa ser protegida. Nossa soberania e nossas riquezas têm que ser defendidas. O Brasil é grande demais para baixar a cabeça. O Brasil não aceita ser quintal de ninguém. Minhas amigas e meus amigos, este 1º de maio é também um momento de olhar o que construímos juntos. Temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. A menor taxa de desemprego. E o rendimento médio dos trabalhadores é o maior da história do Brasil. Retomamos a valorização do salário mínimo. Zeramos o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e diminuímos para quem ganha até R$ 7.350. Antecipamos o 13º salário dos aposentados em todos os anos do nosso governo. Aprovamos a ampliação da licença paternidade para que os homens tenham mais tempo para cuidar dos filhos recém-nascidos. Além disso, zeramos a conta de luz para famílias que consomem até 80 kW e concedemos desconto para quem consome até 120 kW por mês. Lançamos o gás do povo, que triplicou o número de beneficiários do gás de cozinha. Mas tudo isso ainda é pouco diante das necessidades das famílias brasileiras. Minhas amigas e meus amigos, os obstáculos que temos pela frente são enormes. Cada vez que damos um passo adiante Para melhorar a vida do povo brasileiro, o sistema joga contra. O andar de cima, os bilionários, a elite que só pensa em manter privilégios às custas do povo. Se dependesse do sistema, nem a escravidão teria sido abolida no Brasil. Mas todo dia eu renovo minha fé em Deus e no povo brasileiro. Na força de quem levanta cedo, enfrenta dificuldade, cultiva esperança e nunca desiste dos seus sonhos. Você que tem carteira assinada, que é MEI, que trabalha por aplicativo, que faz bico, que vende pela internet. Você que cuida, que ensina, que pega ônibus cheio. Você que planta, colhe, cozinha e constrói. Você que é uma pessoa honesta e batalhadora. Você que vive do próprio trabalho, seja ele qual for. Tenho uma certeza, nesse 1º de maio, o governo do Brasil está do seu lado. Um grande abraço e viva o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.
Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra Rede Obrigatória de Rádio.
Rádio Nacional, AM, Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Quer aprender xadrez do zero, conhecendo as técnicas básicas da modalidade em um curso totalmente gratuito? A UDESC Joinville, por meio do Next, o Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias, conta com uma turma para iniciantes aberta a todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia. E todo o material didático é fornecido pelo Next. Os encontros são realizados todas as quintas-feiras, das 7 às 8h30 da noite, no campus da UDESC Joinville. Para mais informações, acesse udesc.br/cct/nextxadrez.
Some fire.